Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 12 de setembro. Foi o dia em que, após 58 anos no poder, foi deposto o rei Haile Selassie da Etiópia. Foi em 1974. Hoje, aqui em Washington, estamos com boa temperatura, 22 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Coreia do Norte reage a novas sanções impostas pela ONU. Depois do furacão, a Flórida começa a reconstrução. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou o apelo do PRS sobre resultados eleitorais.
Nós esperávamos essa resposta, mas o Tribunal Constitucional foi até mais longe, considerando os documentos, as atas autênticas que nós enviamos para lá, como se fossem falsas.
O Tribunal tem agora que pronunciar-se sobre os apelos de outros partidos. O advogado da UNITA diz que tem provas de ilegalidades.
Nós levantamos várias questões e todas as questões levantadas suportadas por provas. Por exemplo, a questão da falta de realização dos escrutínio provinciais.
Em Cabinda, partidos políticos em problemas porque não pagaram o que devem aos delegados de lista. No Namibe, a juventude afirma estar a ser alvo de discriminação no programa de crédito a jovens empresários. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O representante da Coreia do Norte, ao participar numa conferência sobre o desarmamento das Nações Unidas, disse que o seu país rejeita categoricamente as sanções que lhe foram impostas ontem pelo Conselho de Segurança após o seu último ensaio nuclear. Na reunião, por outro lado, o embaixador norte-americano Robert Wood aplaudiu as sanções impostas pelo Conselho de Segurança, afirmando que a comunidade internacional nunca aceitará a Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares. O Conselho de Segurança aprovou ontem, por unanimidade, um novo pacote de sanções destinadas a isolar economicamente a Coreia do Norte, que limita as importações de petróleo e derivados e proíbe as exportações de têxteis, entre outras medidas.
Milhões de pessoas continuam sem eletricidade no estado da Flórida devido à passagem do furacão Irma, embora os efeitos tenham sido menos graves que o previsto depois da devastação provocada nas Caraíbas. O Irma, qualificado pela Organização Mundial de Meteorologia como o furacão mais forte sempre no Atlântico, voltou a enfraquecer nas últimas horas e está agora classificado como depressão tropical, avançando na direção noroeste. Milhares de pessoas ficaram sem casa, necessitam de abrigo de emergência, sobretudo no leste das Caraíbas, segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde. Na Flórida, a destruição foi maior no arquipélago da Flórida Keys, investigado no domingo por ventos superiores a 215 km. No resto do estado, os estragos, que numa primeira avaliação devem atingir entre os 20 a 60 mil milhões de dólares, foram bastante mais limitados.
Cerca de 370 mil rohingyas, de maioria muçulmana, fugiram da violência étnica em Myanmar para o Bangladesh desde o fim de agosto, revelou hoje Joseph Kipura, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eles são tratados como estrangeiros em Myanmar, país com mais de 90% da população que se declara budista, e considerados apátridas, apesar da presença de algumas famílias há várias gerações no país. No fim de agosto, ataques violentos de rebeldes rohingyas contra postos policiais provocaram uma onda de repressão do exército birmanês.
O Parlamento Federal do Iraque votou hoje contra a realização de um referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano, previsto para 25 de setembro. Os deputados curdos abandonaram a sessão em sinal de protesto. O presidente do Parlamento considerou que a votação, incluída na ordem do dia, a pedido de um grupo de 80 deputados, visava manter a unidade do povo iraquiano. O governo autónomo do Kurdistão decidiu em junho realizar um referendo consultivo sobre a independência, o referendo esse a 25 de setembro, Mas o governo central iraquiano rejeita a possibilidade, considerando que uma tal consulta é inconstitucional. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido do Partido da Renovação Social para a anulação dos resultados oficiais das eleições e disse mesmo que as atas apresentadas pelo PRS são falsas. O acordo do Tribunal Constitucional, hoje proferido, refere que o recorrente não formulou um pedido ou pedidos específicos, limitando-se a uma conclusão genérica em que solicita, e citamos ao Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, o tratamento conveniente da matéria, não apresentando qualquer pedido de anulação da votação em mesa ou assembleia de voto ou de qualquer ato de apuramento provisório ou definitivo. O Tribunal disse ainda ter havido fortes indícios de falsificação de atas apresentadas pelo PRS e que vai dar conhecimento ao Ministério Público dessa alegada falsificação por parte do PRS. O Tribunal deverá agora pronunciar sobre os pedidos de outros partidos da oposição, que, segundo disseram ao COC Mucuta, têm mais e melhores provas de irregularidades.
Num acórdão de 25 páginas, o Tribunal Constitucional considerou que o PRS não fez um pedido ou pedidos específicos, mas somente delimitou-se a uma conclusão genérica em que solicita o Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral, o tratamento conveniente da matéria. O Tribunal considerou que o PRS não demonstrou eventuais prejuízos para os seus resultados eleitorais, nomeadamente o pedido de um mandato nos círculos eleitorais na Lunda Norte e Lunda Sul. Em reação ao presidente do PRS, Benedito Daniel.
Infelizmente, nós esperávamos essa resposta, porque não esperávamos do Tribunal Constitucional uma outra resposta. E, aliás, o Tribunal Constitucional foi até mais longe, considerando os documentos, as atas autênticas que nós enviamos para lá, como se fossem falsas. Mas, afinal de contas, os documentos autênticos são quais? Então, a Comissão Nacional Eleitoral, se calhar, anda ao trabalho. Envia para os partidos políticos outros documentos e a CNE, então, tem documentos autênticos. Mas coloca-se a questão de que são documentos produzidos em conjunto.
Benedito Daniel disse que o partido não vai reconhecer os resultados eleitorais. Questionado se o seu partido vai ou não assumir as suas cadeiras no Parlamento, Benedito Daniel remete a decisão para a próxima reunião da direção do partido.
É prematuro falarmos dessa questão, porque nem sequer ainda reconhecemos os resultados e acho que ainda não estamos em condições de falarmos dessa situação.
Por seu lado, David Mendes, advogado incumbido pela UNITA, diz que no seu processo da segunda maior formação política no país, constam atas, boletins de votos e ocorrências suficientes para provar que não foram respeitados os procedimentos recomendados por lei.
Nós levantamos várias questões e todas as questões levantadas suportadas por provas. Nós levantamos, por exemplo, a questão da falta de realização dos escrutínio provinciais. E isso, nós podemos demonstrar que não houve escrutínios provinciais, porque se virmos as atas que vieram das províncias, as próprias atas já dizem quem são os candidatos eleitos. A lei perentória, quando diz que é de competência exclusiva do CNE a atribuição de mandatos, como é que na província foram atribuídos mandatos? Tens um outro exemplo. A ata da UILA, que vai para Luanda, pedindo que Luanda retifique, diz que os dados apurados na UILA são inferior aos números que o CNE publicou.
Do lado da Casa CE, o jurista e também vice-presidente Alexandre André garante que a coligação entregou diversas atas e solicitações de recursos negados nas comissões provinciais eleitorais.
Também, lá nas províncias, deram conta impor atas sínteses, mas de origem estranha.
Vocês anexaram essas atas?
Perfeitamente. Nós anexamos, inclusive, as reclamações.
Apesar dos esforços, a Voz da América não conseguiu obter da UNITA e Casa Sede os resultados da sua contagem paralela. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Ainda a falar de eleições, vamos para Cabinda, onde há uma onda de descontentamento no seio dos partidos e coligações, porque não pagaram, aparentemente, aos delegados. O José Manuel explica.
Em causa está o não pagamento dos subsídios dos delegados de listas contratados pelos partidos para a fiscalização do processo eleitoral nas assembleias de voto. A Casa CE, APN, PRS e UNITA são os partidos mais visados pelos delegados de listas. Esses partidos são acusados de terem supostamente desviado valores destinados ao pagamento dos subsídios aos delegados de listas ao abrigo do financiamento dos partidos políticos concorrentes às eleições gerais. A Casa CE não pagou os seus delegados de listas. A UNITA diz ter negociado com os delegados de listas, por isso pagou apenas 5 mil kwanzas, cerca de 35 dólares americanos por pessoa. Na sede do partido APN, os delegados de listas lideraram uma revolta que só terminou com a disponibilização dos seus subsídios, como nos diz o secretário provincial daquele partido, Mateus Moanda.
Estamos a passar, foi o seguinte, eu entrego um valor para poder pagar, somente para pagar os efetivos, não os suplentes. Mas a lista que vinha, as pessoas que foram para poder fazer a entrega dos valores, começaram a entregar até os suplentes, então isto é uma confusão. Mas nós achamos por bem para pagar toda a sua totalidade e conforme fizemos.
Já o Partido de Renovação Social justificou o não pagamento dos subsídios com a falta de disponibilização de cédulas no Banco de Poupança e Crédito. Esta situação será resolvida num intervalo de 3 dias, como nos diz o secretário provincial do PRS, Dom G. Vieira.
Porque nos bancos, sabe, as tropas todas tiraram todo o dinheiro e Jesus está a rodear ali. Ontem não havia dinheiro, eles prometeram hoje para lhe dar só 250, amanhã mais 250. Talvez se acumular pelo menos 1,5 milhão para começarmos a pagar o município de Sede. Luanda e Vieira não estão no município de Sede.
O MPLA e FNLA já pagaram os seus delegados de listas, com exceção aos membros suplentes, a valores que oscilam entre os 10 a 15 mil kwanzas, cerca de 70 a 90 dólares americanos. José Manuel, a Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora mudar de assunto. Todos reconhecem que muitas vezes, se não quase sempre, o difícil para se lançar um negócio é o crédito inicial. Um programa do governo, com o nome de ProJovem, visa exatamente conceder esse crédito a jovens prestes a iniciar o seu negócio. O programa foi iniciado em março com 4.500 milhões de kwanzas para potenciar a iniciativa empresarial de jovens. Esse montante foi alocado ao Banco de Comércio e Indústria, queríamos dizer, BCI, pelo Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, isto segundo documentos. Mas no Namibe, jovens que pediram crédito nada receberam e agora queixam-se abertamente de discriminação, conforme nos diz o Armando Chicoca.
António Chipalanga, que com 5 milhões de kwanzas pretende abrir cyber para prestação de serviços.
Minha pretensão no projeto, eu havia pedido 5 milhões de kwanzas para investir no setor de prestação de serviços no ramo de informática. Nós temos à espera que, antes das eleições, pudessem nos beneficiar deste projeto. Mas, infelizmente, as eleições passaram, agora estamos à espera da tomada de posse do novo presidente, mas até agora não temos a resposta. Mas, pelas fontes pesquisadas, tenho informação de que a Uila foi beneficiada 3 pessoas, Luanda foi beneficiada 7 pessoas, Luiz foi beneficiada 5 pessoas. Será que a vida não tem jovens também para serem beneficiados? Nós também precisamos de um empurrão para nós fazer qualquer coisa. O que é que se passa? Foi realmente para angariar eleitores. Mas agora nós queremos uma satisfação. Se vamos ser beneficiados neste projeto ou não.
Adelino Chilembo diz ter concorrido para 5 milhões de kwanzas a fim de potenciar o seu estabelecimento comercial e diz que o ProJovem está à beira do colapso.
Seria bom se é que fossem pessoas que cumprem com o que eles falam. Só a partir dali eu vejo que é um fracasso mesmo. É um fiasco, porque tem costa larga estão a ser beneficiados. Por exemplo, estou aqui a falar, essa entrevista, estou mesmo aqui um pouquinho revoltoso. Estou mesmo aqui revoltoso e assim como os demais também andam revoltosos.
Manuel Pedro também concorreu para o financiamento de 5 milhões de kwanzas e diz ter gasto tudo o que tinha em sua casa.
Quando eles não querem dar o dinheiro, ou talvez estão a ver pelo nome, quem tem sobrenome, este fulano, é filho do camponês, não tem direito ao crédito, que fale mesmo para a pessoa poder para fazer outras coisas. Se eles não querem me dar dinheiro, deixam falar que não queremos te dar dinheiro, porque você, o teu pai ou a tua mãe não tem classe. Isso aqui não é bom. Não é bom, essas voltas estão não bem. Que reconheçam pelo menos o esforço, porque para mim conseguir esse documento todo, eu tive que gastar dinheiro. Eu tenho três filhos. Os meus filhos, às vezes, passam a noite toda a fome. Às vezes, não janta. O único dinheiro de comprar comida, eu tenho que vir aqui gastar no documento. Cópia dali, documento dali, reconhecimento no notário. Eu só espero que eu tenha acesso ao crédito. Que reconheçam o meu esforço, porque não foi fácil. E mentir é pecado, é muito mesmo pecado.
Procuramos ouvir o diretor provincial do Namibe da Juventude e Desportos, mas sem sucessos. O gerente do BCI Namibe não fala, mas uma fonte daquela instituição bancária disse à Voz da América que o problema do Namibe reside na legalização das empresas dos concorrentes. Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Obrigado, Armando. Antes de continuarmos, uma notícia aqui de última hora. Nós abrimos o nosso programa hoje com o indeferimento do Tribunal Constitucional ao apelo do PRS, pois, portanto, chega-nos a notícia agora que o Tribunal Constitucional rejeitou também o apelo da FNLA para, portanto, a suspensão dos resultados eleitorais. Portanto, o Tribunal Constitucional rejeitou já os apelos do PRS e agora da FNLA. Vamos agora falar da educação. Especialistas em ciência da educação apontam caminhos para a saída da crise em que se encontra o sistema de educação e ensino do país. Isaac Paz aconselha ao governo a determinar primeiro o que fazer com as crianças dentro do sistema e só depois elaborar o orçamento. Manuel José.
O preto diz haver duas dimensões em que a questão da educação em Angola deve ser encarada.
Uma é o acesso, criar condições para que todo mundo vá para a escola. E, em certa medida, um grande nível de absorção, principalmente na escolaridade obrigatória. Os índices de crianças fora do sistema baixou consideravelmente nos últimos anos. Mas tem um outro problema que é onde se fala da questão da educação. É o que é que nós fazemos com as crianças uma vez no sistema de educação.
Isaac Paz sugere ao Executivo, mais do que a quantia investida para o setor da educação, vale fazer o diagnóstico antes.
Mais do que levar a criança na escola, é o que é que vamos fazer por uma vez lá. Mesmo quando se fala em aumentar o dinheiro para a educação. Uma coisa é aumentar o dinheiro para a educação e outra coisa é determinar o que é que precisamos fazer, quanto isso custa e depois buscarmos o orçamento. Geralmente nós fazemos o inverso, nós simplesmente dizemos que vamos dar mais X milhões, mas como que esses milhões vão ser distribuídos dentro do sistema? É isso que ninguém faz e é uma prática corrente, não só na educação, mas em várias instituições públicas, é o dinheiro que entra. Chega uma altura, as pessoas têm que necessariamente gastar e, às vezes, acaba-se por gastar em gastos paralelos. Mas eu dou o exemplo. Tem um trabalho que estamos a fazer, científico, sobre práticas endógenas. Se as pessoas conseguem, nos processos tradicionais, gerir outros estabelecimentos, outras instituições da comunidade, por que é que teriam dificuldade de gerir uma escola? Então, é preciso adequar a forma de organização e gestão da escola com a compreensão que aquela comunidade tem sobre este lugar e o papel que esse lugar tem nas suas vidas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir neste momento em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Pode também acompanhar-nos, portanto, na internet. voaportugues.com. Se quiser mandar um vídeo, uma foto ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a província de Malanje, onde está o Isaías Soares, que nos fala de um problema que preocupa as autoridades policiais, a violência sexual na província.
A violência sexual continua a crescer no seio da comunidade malangina. 20 casos foram registrados durante o mês de agosto e princípio deste mês, anunciou o chefe do Departamento de Crimes contra as Pessoas da Direção Provincial de Investigação Criminal em Malanje, João Francisco Soares. Entre as vítimas constam uma menor e 19 mulheres adultas, confirmou o oficial de investigação ao anunciar a detenção dos respectivos indivíduos como presumíveis autores.
No mês de agosto nós tivemos mais violações de adultos, mas na sua generalidade tivemos um total de 19 crimes. Esses foram crimes conhecidos e procedemos à detenção dos presumíveis autores.
As violações ocorreram maioritariamente no período noturno e nos municípios de Malanje, Cacuz e Calandula, confirmou João Soares, que alertou os responsáveis de famílias a manter o controle das filhas quando são orientadas para cumprir qualquer atividade, ter contato ou encontro com vizinhos e vizinhas. O psicólogo clínico Veloso Dalla disse que o desequilíbrio psicológico é uma das causas que levam um adulto a cometer crimes do gênero. O especialista sugeriu a mudança de comportamento das famílias quanto à convivência de adolescentes de ambos os sexos na mesma casa.
Para nós psicólogos, o único motivo que faz com que um indivíduo seja capaz de violar uma criança ou que uma adulta seja capaz de violar um menor tem de ser por um desequilíbrio psicológico, que nós chamamos de pedofilia, ou ainda pelo facto da pessoa ter crenças.
Dezenas de casos de violações sexuais são sonegados entre os membros das famílias, referiu a diretora provincial da Família e Promoção da Mulher, Ansa Salatier, que defende o castigo dos criminosos. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Vamos começar com o futebol europeu. Hoje iniciam-se os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol, a Liga Milionária, onde há muito dinheiro em jogo. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele entre o Barcelona e o Juventus para o grupo D. E o Juventus foi finalista o ano passado, perdendo com o Real Madrid por 4-1. Na época passada, foi o Juventus que eliminou o Barcelona nos quartos de final. Juventus está na competição pela 18ª vez, um recorde para equipas italianas, mas não ganha a competição desde 1996, apesar de nos últimos 3 anos ter estado na final por 2 vezes. Hoje o Juventus está muito desfalcado, muitas lesões, Chiellini, Khedira, Marquisio, Mandzukic estão lesionados, Quadrado está suspenso. Olhos também virados para o Paris Saint-Germain, que este ano é necessário candidato ao título com a aquisição de Neymar e Mbappé. Está na Escócia, frente ao inevitável Celtic. PSG deve ganhar, mesmo a jogar fora. Bayern de Munique está neste mesmo grupo, o grupo B, recebe o Anderlecht da Bélgica. Manchester United está no grupo A e recebe o Basileia da Suíça. Nesse grupo está em ação o campeão de Portugal, o Benfica, que recebe o CSKA de Moscovo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Nós vamos encontrar um adversário difícil, um adversário que não está no primeiro lugar da sua liga, mas tem tido resultados positivos fundamentalmente fora de casa. Acho que vai ser um jogo difícil pela qualidade, um misto de veterania e ao mesmo tempo de qualidade e juventude e reverência, e um adversário que tem jogadores com muitas internacionalizações, muitos deles também. Portanto, eu sei que é um adversário de qualidade, conheço claramente a sua equipa, está perfeitamente identificada, tem coisas que nós podemos aproveitar, mas também tem coisas que nos podem naturalmente condicionar e dificultar. Temos que ser uma equipa organizada, uma equipa concentrada, perceber claramente como é que temos que ganhar este jogo, estar atento a todos os detalhes e todos os pormenores, porque sabemos que a este nível, num bloco de 6 jogos, todos os pequenos pormenores poderão fazer a diferença.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No CSKA joga Mário Fernandes, é brasileiro, mas é naturalizado russo.
Nossa ideia é classificar. Como eu falei, a gente sabe que é difícil, tem grandes equipes, mas a gente busca a classificação. E como eu falei, amanhã é um jogo difícil, Claro que o empate fora de casa não é um mau resultado, mas a gente vai jogar para vencer a partida.
Mário Fernandes, do CSKA de Moscovo. Outra equipa portuguesa está em ação na Grécia a defrontar o Olympiacos. É o Sporting. Ambos estão no grupo D, onde estão o Barcelona e o Juventus. Amanhã, há mais. Vamos para Moçambique, país em tempos, grande produtor de açúcar. Hoje aumenta essa produção. Ramos Miguel.
Moçambique está prestes a alcançar o pico da sua produção de açúcar, estimada em 500 mil toneladas ano, mas ainda tem desafios relacionados com o não aproveitamento dos subprodutos da cana-sacarina, para além do fraco envolvimento das comunidades no negócio do açúcar. Nas quatro açucareiras existentes em Moçambique, nomeadamente Chinavani e Maraga, na província de Maputo, e Marromeu e Mafambice, em Sofala, espera-se uma produção estimada em 430 mil toneladas de açúcar, mais 16,4% do que a registrada em 2017. E que foi afetada por uma seca severa. O economista Eduardo Sengo diz que, apesar deste crescimento, os desafios para o setor ainda são enormes.
Um dos desafios é estudar como podemos emergir da indústria do açúcar para a indústria de cana-de-açúcar. Neste momento fazemos pouco aproveitamento da cana. Estamos apenas a produzir o açúcar. Nos outros países, como Maurício, que é um modelo, além de produzir o açúcar, produzem o álcool, tem também o etanol, uma variedade do álcool. Um dos fins é, portanto, fazer a diluição dos combustíveis.
Para além disso, a indústria nacional não aproveita os grandes espaços que tem no país, como é o caso da Coca-Cola, que importa açúcar que podia ser produzido no país.
Nós temos que encontrar formas de fazer com que possamos produzir um açúcar compatível com as necessidades de uma empresa daquele nível. Esta componente é um grande custo para a economia, porque aumenta as importações, desvia as divisas. Entretanto, temos potencial para fazermos isso.
Mas como tornar o açúcar moçambicano mais competitivo?
Temos que refinar mais o nosso açúcar para podermos ganhar esse espaço.
E Rosário Cumbi, administrador delegado da Açucareira de Chinavani, diz que uma refinaria com capacidade para 90 mil toneladas de açúcar, a primeira no país, será concluída até outubro. Isso forçará a indústria a aumentar a produção.
A Açucareira de Chinavani este ano vai produzir 1 milhão e 440 mil toneladas de cana para produzir as 170, 175 mil toneladas. Portanto, no geral, o país este ano vai produzir cerca de 430 mil toneladas.
Entretanto, as empresas dizem que, para além dos desafios já referidos, existem também os relacionados com a gestão, captação e uso racional da água. Jorge Manjati, do Centro Estatal de Promoção da Agricultura, CEPAGRE, diz ser necessário um maior investimento na expansão das áreas de produção da cana para fornecer à indústria e, nisso, as comunidades devem estar cada vez mais envolvidas.
80% da cana-de-açúcar que é fornecido à indústria é produzida diretamente pelas companhias e 20% pelos produtores independentes de cana. E esta foi a estratégia identificada pelo governo para integrar as comunidades que vivem em volta das áreas de produção de cana neste negócio do açúcar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Já não. Aqui Washington, Voz da América, a chegarmos ao fim da primeira meia hora desta emissão, vamos ficar com o homem das barbas, Elias de Kimwezo, Monandengue.
Ela me vem. Uma tua que eu sei, guarda lá e guarda ele, já me chamo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 12 de setembro de 2017. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique e 18:30 em Angola. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Representantes da Coreia do Norte, numa conferência sobre o desarmamento das Nações Unidas, diz que o seu país rejeita categoricamente as sanções que lhe foram impostas na segunda-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Milhões de pessoas continuam sem energia elétrica no estado da Flórida devido à passagem do furacão Irma, embora os efeitos tenham sido menos graves que o previsto depois da devastação provocada nas Caraíbas. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através do endereço www.voaportugues.com. Pode seguir esta emissão na internet e seguir a informação da Voz da América em português nas redes sociais através da referência VOA Português. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Momento agora para as notícias com João Santa Rita.
Obrigado, Amâncio. O representante da Coreia do Norte, numa conferência sobre desarmamento da ONU, diz que o seu país já rejeita categoricamente as sanções que lhe foram impostas na segunda-feira pelo Conselho de Segurança após o seu último ensaio nuclear. Nessa reunião, o embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, aplaudiu as sanções impostas, afirmando que a comunidade internacional nunca aceitará a Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na segunda-feira, por unanimidade, um novo pacote de sanções destinadas a isolar economicamente a Coreia do Norte, sanções essas que limitam as importações de petróleo e derivados e proíbem as exportações de têxteis, entre outras medidas.
Milhões de pessoas continuam sem eletricidade no estado da Flórida devido à passagem do furacão Irma, embora os efeitos tenham sido menos graves que o previsto depois da devastação provocada nas Caraíbas. O Irma, qualificado pela Organização Mundial de Meteorologia como o furacão mais forte de sempre no Atlântico, voltou a enfraquecer nas últimas horas e está agora classificado como depressão tropical, avançando na direção noroeste. Milhares de pessoas ficaram sem casas e necessitam de abrigo de emergência, sobretudo no leste das Caraíbas, segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde, divulgado hoje. Na Flórida, a destruição foi maior no arquipélago de Keys, fustigado no domingo por ventos superiores a 215 km por hora.
Cerca de 370 mil rohingyas, de maioria muçulmana, fugiram à violência étnica de Myanmar, a antiga Birmânia, para o Bangladesh. Desde o fim de agosto, revelou hoje Joseph Tripura, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Os refugiados são tratados como estrangeiros em Myanmar, país com mais de 90% da população budista, e considerados apátridas, apesar da presença de algumas famílias há várias gerações no país. No final de agosto, ataques violentos de rebeldes rohingyas contra postos policiais provocaram uma onda de repressão do exército birmanês. Ontem, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que o tratamento que Myanmar reserva à minoria muçulmana rohingya se assemelha a um exemplo de limpeza étnica.
O Parlamento Federal do Iraque votou hoje contra a realização de um referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano, previsto para 25 de setembro, e os deputados curdos abandonaram a sessão em sinal de protesto. O presidente do Parlamento considerou a votação incluída na ordem do dia, a pedido de um grupo de 80 deputados, como uma medida que visava manter a unidade territorial e do povo iraquiano. No Brasil, há suspeitas de graves violações dos direitos humanos, reporta Patrick Vaz.
O Ministério Público Estadual do Amazonas apura denúncia de um suposto massacre de índios conhecidos como flecheiros na terra indígena Vale do Javari, no interior do estado. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, as mortes teriam ocorrido em agosto. Garimpeiros foram detidos e prestaram depoimentos, de acordo com o órgão. A FUNAI informa que a área sob investigação fica em um local de difícil acesso nas proximidades dos rios Jandiatuba e Jutaí, perto da fronteira com o Peru, a aproximadamente 1.000 quilômetros de distância de Manaus, capital do estado do Amazonas. Conforme a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o massacre de fato ocorreu, mas ainda não é possível precisar quantos índios foram executados. Segundo a FUNAI, alguns garimpeiros foram vistos no município de São Paulo de Olivença, no oeste do Amazonas, falando sobre o suposto ataque, mas nenhuma prova ainda foi recolhida. O Ministério Público do Amazonas ressalta que algumas pessoas estão sendo ouvidas e há diligências em curso e que não vai detalhar as investigações para não atrapalhar os trabalhos em campo. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Nós continuamos aqui de Washington com as notícias do mundo africano que fala português. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, disse hoje em Lisboa que a Constituição da Guiné-Bissau deve ser alterada para resolver o impasse político naquele país lusófono. É preciso que a Constituição seja modificada para evitar os problemas, as dificuldades entre o partido no poder e o presidente eleito. Declarou Ouattara, quando questionado sobre a situação na Guiné-Bissau, no final do encontro com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. O atual governo da Guiné-Bissau, de iniciativa presidencial, não tem o apoio do partido que ganhou as eleições com maioria absoluta, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Desde as eleições em 2014, o presidente José Mário Vaz já nomeou 5 ministros, o último dos quais Omar Sissoko embalou em dezembro de 2016. São 13 horas e 37 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Angola e Moçambique são acusados de violar sanções à Coreia do Norte. As autoridades de Maputo prometem uma resposta, reporta William Mapote.
O governo moçambicano diz que vai cooperar com a equipe de peritos da ONU, que está a investigar possíveis violações ao embargo e sanções impostas à Coreia do Norte. Sem grandes explicações, a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Komwan, não aceitou nem desmentiu as alegadas violações e disse apenas que o executivo de Maputo vai cooperar para perceber melhor a situação em causa.
Sobre a informação a seguir, devo dizer que existe uma comissão de peritos e, naturalmente, o nosso governo vai trabalhar com esta comissão para perceber melhor quaisquer questões que se possam suscitar para o devido esclarecimento. É momento oportuno, mas tudo quanto o nosso país tem feito é assegurar o cumprimento integral dos tratados de que é parte.
Era Ana Komwan no final da sessão desta terça-feira do Conselho de Ministros. O analista e comentador moçambicano, Ericino de Salema, analisou as acusações e, apesar de dar benefício de dúvida ao governo, diz tratar-se de uma situação bem delicada para o país.
Quando há um embargo a um certo regime, sede de direito internacional, um embargo que é imposto pelo mecanismo das próprias nações, das Nações Unidas, é mesmo preocupante que um país como o nosso, nesse caso, Moçambique, seja citado como tendo desrespeitado aquilo que se estabeleceu sob a forma de embargo.
Para Salema, a confirmar-se as acusações, o país entra numa situação ainda mais complicada.
É como que aquele ditado que nos diz que não há uma sem duas, aquele ditado que nos diz que um azar chama outro azar, que podemos chamar assim, porque na verdade é muito grave. Acima de tudo, nós como país já estamos em bom rigor bloqueados, tendo em conta que, por exemplo, há mais de um ano todos os parceiros do apoio programático do Orçamento de Estado interromperam o mecanismo de apoio ao nosso orçamento.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
13:40, horas de Washington. Moçambique está prestes a alcançar o pico da sua produção de açúcar, estimada em 500 mil toneladas por ano, mas ainda tem desafios relacionados, por exemplo, com o não aproveitamento de subprodutos da cana sacarina. Esta quarta-feira, o setor açucareiro de Moçambique reúne-se para avaliar o seu desempenho, uma oportunidade também para o Ramos Miguel elaborar sobre este assunto.
Nas quatro açucareiras existentes em Moçambique, nomeadamente Chinavani e Maraga, na província de Maputo, e Marromeu e Mafambice, em Sofala, espera-se uma produção estimada em 430 mil toneladas de açúcar, mais 16,4% do que a registrada em 2016 e que foi afetada por uma seca severa. O economista Eduardo Sengo diz que, apesar deste crescimento, os desafios para o setor ainda são enormes.
Um dos desafios é estudar como podemos emergir da indústria do açúcar para a indústria de cana de açúcar. Neste momento fazemos pouco aproveitamento da cana. Estamos apenas a produzir o açúcar. Nos outros países, como Maurício, que é um modelo, para além de produzir o açúcar, produzem o álcool, tem também o etanol, uma variedade do álcool. Um dos fins é, portanto, fazer a diluição dos combustíveis.
Para além disso, a indústria nacional não aproveita os grandes espaços que tem no país, como é o caso da Coca-Cola, que importa açúcar que podia ser produzido no país.
Nós temos que encontrar formas de fazer com que possamos produzir um açúcar compatível com as necessidades de uma empresa daquele nível. Esta componente é um grande custo para a economia, porque aumenta as importações, desvia as divisas, então temos potencial para fazermos isso.
Mas como tornar o açúcar moçambicano mais competitivo?
Temos que refinar mais o nosso açúcar para podermos ganhar esse espaço.
E Rosário Cumbi, administrador delegado da Açucareira de Chinavani, diz que uma refinaria com capacidade para 90 mil toneladas de açúcar, a primeira no país, será concluída até outubro, isso forçará a indústria a aumentar a produção.
A açucareira de Chinavani este ano vai produzir 1 milhão e 440 mil toneladas de cana para produzir as 170, 175 mil toneladas. Portanto, no geral, o país este ano vai produzir cerca de 430 mil toneladas.
Entretanto, as empresas dizem que, para além dos desafios já referidos, existem também os relacionados com a gestão, captação e uso racional da água. Jorge Manjati, do Centro Estatal de Promoção da Agricultura, CEPAGRE, diz ser necessário um maior investimento na expansão das áreas de produção da cana para fornecer à indústria e nisso as comunidades devem estar cada vez mais envolvidas.
80% da cana de açúcar que é fornecida à indústria é produzida diretamente pelas companhias e 20% pelos produtores independentes de cana. E esta foi a estratégia identificada pelo governo para integrar as comunidades que vivem em volta das áreas de produção de cana neste negócio do açúcar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Maputo, desta feita para dizer que a travessia Maputo-Catembe está novamente paralisada. Alfredo Júnior.
Milhares de trabalhadores, estudantes e transportadores de diversos tipos de carga viram-se privados de efetuar a travessia da Baía de Maputo entre a capital e o distrito municipal da Catembe por conta da paralisação das embarcações que garantem esse serviço. Isto devido a uma greve dos trabalhadores da empresa pública Transmarítima, que causou prejuízos enormes.
Sim, causou da forma que de manhã viste, não é? Tinha bicho aqui para atravessar para a escola, não era tão fácil.
Quantas horas levaste só para poder conseguir atravessar aqui para a cidade?
São 2 horas de tempo.
Eu estou aqui desde as 5 horas, mas devido à dificuldade da Transmarítima, né? Não consegui atravessar a hora que eu queria atravessar.
A greve foi o último recurso usado pelos trabalhadores para exigir o pagamento do 13º salário do ano 2016, aumento salarial e retirada dos 3 administradores da empresa, devido aos seus elevados salários.
Nós queremos aquilo que é nosso. Nós não podemos sair daqui. Ele que vai onde vai buscar o dinheiro. Queremos aqui ver a ele, o regresso, para ele dizer o que é a solução.
Os trabalhadores acham que são esses administradores muitos que ganham 100 e tal. Portanto, que está a reunir o salário do pobre do trabalhador. A paralisação surgiu devido ao desentendimento na mesa negocial entre o sindicato e a direção da Transmarítima.
Não houve consenso. Então decidimos afastar-nos e entregamos a decisão aos trabalhadores. E é aquilo que está a verificar.
Jafar Rubi, presidente do Conselho de Administração da Transmarítima, explica que o atraso no pagamento do 13º salário deve-se ao facto da empresa ser deficitária.
As empresas pagam o 13º quando tiveram um balanço positivo, não é? Nós não tivemos um balanço positivo desde os últimos 4, 5 anos que a empresa tem sido deficitária, isso todo mundo sabe.
Enquanto decorreu a paralisação, a travessia na Baía de Maputo foi assegurada por pequenos barcos com capacidade máxima de 30 passageiros. Refira-se que a ponte Maputo-Catembe é vista como solução para os constantes problemas de avaria e paralisações que têm acontecido com as embarcações da Transmarítima. Porém, o término das obras da ponte, inicialmente apontada para dezembro próximo, está agora sem data para sua conclusão. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá adotar uma estratégia de reações mais agressivas contra o Irão e seus representantes xiitas no Iraque e na Síria, bem como o apoio que concede a grupos radicais. A proposta preparada pelo secretário de Defesa, Jim Mattis, pelo secretário de Estado, Rex Tillerson, e pelo conselheiro de Segurança Nacional, H.R. McMaster, e por outros altos funcionários do governo, foi apresentada ao presidente na reunião do Conselho de Segurança Nacional, realizada na passada sexta-feira.
A notícia é avançada pela agência Reuters, que cita fontes do governo americano. A nova política pode ser aprovada antes do final de setembro, mas mantém-se em segredo, em virtude do presidente americano ainda não ter tomado qualquer decisão. Donald Trump deve delinear os objetivos estratégicos amplos e metas para a política externa americana, mas deixar que os comandantes militares, diplomatas e outras autoridades americanas implementem o plano, disse um alto funcionário do governo. Seja o que for que recebermos, queremos implementá-lo com aliados tanto quanto possível, afirmou uma das fontes citadas pela Reuters. O plano pretende aumentar a pressão sobre o governo iraniano no sentido de conter o seu programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos radicais. Eu a chamaria de uma estratégia ampla para os tipos de atividades iranianas malignas. Financiamento, apoio ao terror, desestabilização da região, especialmente na Síria, Iraque e Iêmen, afirmou outro alto funcionário da Casa Branca, que também pediu anonimato. A proposta também tem em vista a espionagem cibernética e outras atividades, possivelmente a proliferação nuclear. A nova estratégia a ser aprovada por Trump inclui também interceptações norte-americanas mais agressivas, acarramentos de armas, como aqueles enviados a rebeldes Houthi no Iêmen e a grupos palestinianos em Gaza e na Península Egípcia do Sinai, adiantaram as mesmas fontes. A Casa Branca não quis comentar a notícia.
Era o Álvaro Lugero Andrade falando sobre a política americana. Aliás, a política americana é também assunto na terceira meia hora desta emissão vespertina, que será apresentada pelo Paulo Oliveira. Mas deixa dizer que na semana passada o presidente Trump surpreendeu dirigentes do Partido Republicano ao acordar com uma proposta do Partido Democrático para o aumento do teto da dívida e financiamento do governo até a final de dezembro. Trump falou depois disso na necessidade de bipartidarismo para resolver os problemas do país. Mas há quem duvide que isso venha a acontecer, embora o presidente continue a dar um sinal diferente, como nos diz o João Santa Rita nesta antevisão da peça que será na terceira e última página da emissão vespertina. João Santa Rita.
Hoje o presidente Trump vai receber na Casa Branca para um jantar 6 senadores, 3 de cada partido, o que indica que para já tenciona seguir a via do bipartidarismo. O tema em discussão deverá ser precisamente a reforma do sistema fiscal. Alguns analistas afirmam que nas últimas semanas, e desde a nomeação do novo chefe de gabinete John Kelly, Trump tem mostrado maior disciplina na governação, como disse o analista Chris Whipple.
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively without empowering your White House chief of staff as
todos os presidentes aprendem de maneira dura que não podem governar efetivamente sem dar poderes ao chefe de gabinete da Casa Branca, como o primeiro entre todos na Casa Branca, para que ele possa fazer uma série de coisas, mas mais importante do que isso, para executar a agenda do presidente e para dizer ao presidente aquilo que ele não gosta de ouvir.
And to tell you what you don't want to hear.
Palavras do analista Chris Whipple.
João Santa Rita e a peça de política americana que passará na terceira e última parte desta emissão vespertina. Música. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados revelou que mais de 3 milhões e meio de crianças com idades compreendidas entre os 5 e 17 anos não foram o ano passado à escola, comprometendo o seu futuro e o futuro da sociedade. Estamos a falar de crianças refugiadas. O Paulo Oliveira apresenta um trabalho de Lisa Schlein, em que o ACNUR classifica de crise de educação das crianças refugiadas.
As crianças constituem a metade dos 17 milhões e 200 mil refugiados no mundo e muitas delas estão a colocar em risco um futuro produtivo por não irem à escola. A Agência da ONU para os Refugiados alertou para a negligência da educação de milhões de crianças refugiadas, que irá comprometer os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente os relativos à saúde, à prosperidade e à igualdade e à paz. O ACNUR indica que 91% das crianças do mundo participam na escola em comparação com os 61% das crianças refugiadas. Este número desce abaixo dos 50% para as crianças refugiadas nos países pobres. A agência considera que estes valores descem acentuadamente com o aumento da idade das crianças, especialmente nos países mais pobres. São poucos os adolescentes que vão à escola secundária e a entrada na universidade encontra-se em 1%. A porta-voz do ACNUR, Cecília Pouli, afirmou à Voz da América que negar às crianças acesso à educação é má política.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries.
Existe a necessidade de mais solidariedade e assegurar que as pessoas que recebem refugiados nos países de rendimento baixo tenham igualmente acesso à educação. Sabemos que estas crianças refugiadas vão regressar aos locais de origem e reconstruir os seus países. Se não investirmos no seu futuro, não investimos no futuro do mundo.
O ACNUR apela aos governos para que incluam as crianças refugiadas nos sistemas nacionais de educação. Pede igualmente que sejam feitos mais esforços para assegurar que as crianças refugiadas sejam ensinadas por professores treinados e qualificados.
Aqui nos Estados Unidos, 75 dólares são suficientes para encher o tanque de uma viatura ou para um jantar familiar informal. Mas numa vila africana podem ajudar uma família a lutar contra o ciclo da pobreza, diz o nigeriano-americano Chris Egbulen, que criou uma organização que quer ajudar a África subsaariana a ser sustentável. Recentemente, Chris Egbulen recebeu notícias e fotos desagradáveis da capital da Sierra Leoa, Freetown.
Heavy rains with landslides and mudslides.
Chuvas fortes e desmoronamento de terra deitaram abaixo muitas casas nos arredores de Freetown e muitas mortes foram registradas. Ouvimos falar de cerca de 500 corpos recuperados, 600 corpos. Egbulen e a sua organização de voluntariado, a Action Africa, rapidamente fizeram-se ao terreno para ajudar os sobreviventes.
Those are medical supplies that we received from some companies and individuals.
Estes são medicamentos que recebemos de algumas empresas, pessoas e hospitais. Temos também alguma roupa doada por residentes e imigrantes africanos. Temos também produtos alimentares. A ajuda a países africanos na emergência é apenas parte do trabalho da Action Africa. Egbulen criou esta organização não lucrativa no ano 2000, em Washington, para ajudar novos imigrantes africanos na integração na sociedade americana. Mais do que isso, diz Egbulen, inspirá-los a continuar ligados às suas raízes e ajudar os seus a serem autossuficientes.
We want to start with the health program so that people are able to rise to their feet.
Queremos começar com um programa de saúde para que as pessoas sejam capazes de se erguerem e terem voz. Daí seguiremos para a componente educação para que as crianças e seus pais realizem seus sonhos. E queremos empoderar os adultos com um programa de microempresas. Egbulen diz que o grupo quer trabalhar especialmente no empoderamento da mulher.
Because in the African family setting, women tend to be the ones at the core.
Porque nas famílias africanas, as mulheres têm sido as que fazem mais trabalho. As mulheres são empreendedoras, batalhadoras. Sabemos que trabalhando com elas, elas fazem mais pelas famílias. Egbulen diz que no contexto americano as mulheres precisam de pouco para iniciar um negócio. $75 é capital suficiente para iniciar um negócio numa vila da Nigéria. Em pouco tempo, a mulher que recebeu $75 pode empregar outra pessoa e se calhar uma terceira, e com a poupança pode ajudá-las a iniciarem os seus próprios negócios. Antes de sair da Nigéria para os Estados Unidos para fazer o mestrado e doutoramento em estudos de cultura e teologia, Egbulen viajou para a África.
It's remembering what I had seen and encountered and lived.
Recordando o que vi, encontrei e vivi nas visitas a grande parte de África, faz-me pensar que há aqui espaço para ter sucesso. Egbulen tem planos para expandir os seus programas à Nigéria, Sierra Leone e outros países africanos. Para ele, não é necessário ir para lá com grandes planos. O importante é estar pronto para fazer uma pequena, mas significativa diferença. E caminhamos ao final, novamente, e tal como permitido, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje iniciam-se os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. A Liga dos Grandes do Futebol, a Liga Milionária, onde há muito dinheiro em jogo. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele entre o Barcelona e o Juventus para o grupo D. Juventus foi finalista o ano passado, perdendo com o Real Madrid por 4-1. Na época passada, foi o Juventus que eliminou o Barcelona nos quartos de final. Juventus está na competição pela 18ª vez, um recorde para equipas italianas, mas não ganha a competição desde 1996, apesar de nos últimos 3 anos ter estado na final por 2 vezes. Hoje o Juventus está muito desfalcado, muitas lesões, Chiellini, Khedira, Marquisio, Mandzukic estão lesionados, Quadrado está suspenso. Olhos também virados para o Paris Saint-Germain, que este ano é sério candidato ao título com a aquisição de Neymar e Mbappé. Está na Escócia, frente ao inevitável Celtic. PSG deve ganhar, mesmo a jogar fora. Bayern de Munique está neste mesmo grupo, o grupo B, recebe o Anderlecht da Bélgica. Manchester United está no grupo A e recebe o Basileia da Suíça. Nesse grupo está em ação o campeão de Portugal, o Benfica, que recebe o CSKA de Moscovo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Nós vamos encontrar um adversário difícil, um adversário que não está no primeiro lugar da sua liga, mas tem tido resultados positivos fundamentalmente fora de casa. Acho que vai ser um jogo difícil pela qualidade, um misto de veterania e ao mesmo tempo de qualidade e juventude e reverência, e um adversário que tem jogadores com muitas internacionalizações, muitos deles também. Portanto, eu sei que é um adversário de qualidade, conheço claramente a sua equipa, está perfeitamente identificada, tem coisas que nós podemos aproveitar, mas também tem coisas que nos podem naturalmente condicionar e dificultar. Temos que ser uma equipa organizada, uma equipa concentrada, perceber claramente como é que temos que ganhar este jogo, estar atento a todos os detalhes e todos os pormenores, porque sabemos que a este nível, num bloco de 6 jogos, todos os pequenos pormenores poderão fazer a diferença.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No CSKA joga Mário Fernandes, é brasileiro, mas é naturalizado russo.
A nossa ideia é classificar. Como eu falei, a gente sabe que é difícil, tem grandes equipes, mas a gente busca a classificação. Como eu falei, amanhã é um jogo difícil. Claro que o empate fora de casa não é um mau resultado, mas a gente vai jogar para vencer a partida.
Mário Fernandes do CSKA de Moscovo. Outra equipa portuguesa está em ação na Grécia a defrontar o Olympiacos. É o Sporting. Ambos estão no grupo D, onde estão o Barcelona e o Juventus. Amanhã, há mais.
O representante da Coreia do Norte, numa conferência sobre o desarmamento das Nações Unidas, disse que o seu país rejeita categoricamente as sanções que foram impostas na segunda-feira por aquela organização após o seu último ensaio nuclear. Com essa notícia, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última página da Voz da América em português. Um grande abraço, boa noite de Amancio Miguel. Thank you.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem seguir a nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:37 aqui em Washington. Lá fora, são no blog, temperatura de 23 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temos do dia, a Coreia do Norte rejeitou as novas sanções das Nações Unidas. Milhões de pessoas continuam sem eletricidade no estado da Flórida. 12 de setembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Angola e Moçambique acusados de violar sanções contra a Coreia do Norte. As autoridades de Maputo prometem uma resposta. A reportagem de William Mapote.
O governo moçambicano diz que vai cooperar com a equipe de peritos da ONU que está a investigar possíveis violações ao embargo e sanções impostas à Coreia do Norte. Sem grandes explicações, a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Komwan, não aceitou nem desmentiu as alegadas violações e disse apenas que o executivo de Maputo vai cooperar para perceber melhor a situação em causa.
Sobre a informação a que se tem, devo dizer que existe uma comissão de peritos e, naturalmente, o nosso governo vai trabalhar com esta comissão para perceber melhor quaisquer questões que se possam suscitar para o devido esclarecimento é momento oportuno, mas tudo quanto o nosso país tem feito é assegurar o cumprimento integral dos tratados de que é parte.
Era Ana Komwan no final da sessão desta terça-feira do Conselho de Ministros. O analista e comentador moçambicano, Ircino de Salema, analisou as acusações e, apesar de dar benefício de dúvida ao governo, diz tratar-se de uma situação bem delicada para o país.
Quando há um embargo a um certo regime, em sede de direito internacional, um embargo que é imposto pelo mecanismo das próprias nações, das Nações Unidas, é mesmo preocupante que um país como o nosso, nesse caso, Moçambique, seja citado como tendo desrespeitado aquilo que se estabeleceu sob a forma de embargo.
Para Salema, a confirmar-se as acusações, o país entra numa situação ainda mais complicada.
É como que aquele ditado que nos diz que não há uma sem duas, aquele ditado que nos diz que um azar chama outro azar, se podemos chamar assim, porque na verdade é muito grave. Acima de tudo, nós como país já estamos em bom rigor bloqueados, tendo em conta que, por exemplo, há mais de um ano todos os parceiros do apoio programático do Orçamento de Estado interromperam o mecanismo de apoio ao nosso orçamento.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Moçambique está prestes a alcançar o pico da sua produção de açúcar, estimada em 500 mil toneladas por ano, mas ainda tem desafios relacionados com o não aproveitamento de subprodutos da cana-sagarina, para além do fraco desenvolvimento das comunidades no negócio do açúcar. Amanhã, quarta-feira, o sector açucareiro moçambicano reúne-se para avaliar o seu desempenho, como nos refere o Ramos Miguel.
Nas quatro açucareiras existentes em Moçambique, nomeadamente Chinavane e Maraga, na província de Maputo, e Marromeu e Mafambice, em Sofala, espera-se uma produção estimada em 430 mil toneladas de açúcar, mais 16,4% do que a registrada em 2016 e que foi afetada por uma seca severa. O economista Eduardo Sengo diz que, apesar deste crescimento, os desafios para o setor ainda são enormes.
Um dos desafios é estudar como podemos emergir da indústria do açúcar para a indústria de cana-de-açúcar. Neste momento fazemos pouco aproveitamento da cana. Estamos apenas a produzir o açúcar. Nos outros países, como Maurício, que é um modelo, além de produzir o açúcar, produzem o álcool, tem também o etanol, uma variedade do álcool. Um dos fins é, portanto, fazer a diluição dos combustíveis.
Para além disso, a indústria nacional não aproveita os grandes espaços que tem no país, como é o caso da Coca-Cola, que importa açúcar que podia ser produzido no país.
Nós temos que encontrar formas de fazer que possamos produzir um açúcar compatível com as necessidades de uma empresa daquele nível. Esta componente é um grande custo para a economia, porque aumenta as importações, desvia as divisas. Entretanto, temos potencial para fazermos isso.
Mas como tornar o açúcar moçambicano mais competitivo?
Temos que refinar mais o nosso açúcar para podermos ganhar esse espaço.
E Rosário Cumbi, administrador delegado da Açucaria de Chinavane, diz que uma refinaria com capacidade para 90 mil toneladas de açúcar, a primeira no país, será concluída até outubro. Isso forçará a indústria a aumentar a produção.
A Açucaria de Chinavane este ano vai produzir 1 milhão e 440 mil toneladas de cana para produzir as 170, 175 mil toneladas. Portanto, no geral, o país este ano vai produzir cerca de 430 mil toneladas.
Entretanto, as empresas dizem que, para além dos desafios já referidos, existem também os relacionados com a gestão, captação e uso racional da água. Jorge Manjati, do Centro Estatal de Promoção da Agricultura, CEPAGRE, diz ser necessário um maior investimento na expansão das áreas de produção da cana para fornecer à indústria e, nisso, as comunidades devem estar cada vez mais envolvidas.
80% da cana-de-açúcar que é fornecida à indústria é produzida diretamente pelas companhias e 20% pelos produtores independentes de cana. E esta foi a estratégia identificada pelo governo para integrar as comunidades que vivem em volta das áreas de produção de cana neste negócio do açúcar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço agora para a economia com o Álvaro Ludger Andrade.
E nesta terça-feira, Paulo, em matéria de notícias da economia, a empresa de diamantes do Canadá, Tango Mining, anunciou hoje que vai estender as operações à Angola, com um contrato de 3 anos com a Cooperativa Exploração Semi-Industrial de Diamantes Chapemba para explorar diamantes na bacia do rio Luembe. A cooperativa tem uma concessão de 84 km² para a exploração semi-industrial de diamantes na área e a Tango ficará com a responsabilidade da exploração e de despesas do capital. A Tango vai levar a cabo uma avaliação geológica completa com o objetivo de começar a exploração assim que possível, mas ainda não avançou qualquer data. A Economist Intelligence Unit considera que o governo de Moçambique vai privilegiar as relações financeiras com os países asiáticos para compensar a descida no apoio aos doadores, na sequência do escândalo das dívidas ocultas. Em nota enviada a investidores, peritos da Unidade de Análise Económica da revista britânica The Economist afirmam que o país está a caminhar a 2 velocidades. Eles alertam, no entanto, que Moçambique terá dificuldades para a abundância nos mercados globais de energia e o fraco ambiente empresarial no país. A Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, OPEP, afirmou hoje que reduziu a produção de petróleo em agosto pela primeira vez desde março e que o aumento dos preços mostra que o excesso de oferta está a desaparecer. Em agosto, a oferta mundial de petróleo desceu 0,4% e a dos 14 sócios da organização atingiu uma média de 32,75 milhões de barris por dia. No Brasil, foram registadas 950.622 tentativas de fraude contra o consumidor no primeiro semestre do ano, o que representa uma tentativa a cada 16,5 segundos, revela o indicador Serasa de tentativas de fraude. O crescimento foi de 7,5% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram constatadas 884.105 tentativas. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um euro era comprado a 1 dólar e 19 cêntimos, uma libra era vendida a 1 dólar e 32 cêntimos, e 1 dólar valia 165 kwanzas, 61 meticais, 92 escudos, 20.509 dobras, 548.000 francos CFA e 3 arranjos sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A semana passada, o presidente Donald Trump abalou o Partido Republicano ao concordar com uma proposta do Partido Democrático para aumentar o teto da dívida, financiar as atividades do governo por mais 3 meses e aprovar ajuda para as zonas afetadas pelos furacões Harvey e Irma. Os republicanos queriam um prazo mais longo e a decisão de Trump surpreendeu todos, como nos refere aqui o João Santa Rita.
Depois de ter criticado abertamente a liderança do Partido Republicano no Congresso, por não ter conseguido substituir a lei de saúde do presidente Obama, Trump subitamente tornou-se amigo dos líderes do Partido Democrático, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, referindo-se a eles pelos seus primeiros nomes durante uma conferência de imprensa.
The people of the United States want to see a coming together, at least to an extent, with different parties.
O povo dos Estados Unidos quer a unidade, pelo menos até um certo nível, entre diferentes partidos. Temos pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, ideias diferentes, mas penso que vamos ver uma maior e mais forte unidade.
Much stronger coming together.
Eram palavras do presidente Donald Trump, palavras essas que encontraram eco no líder democrata do Senado, Chuck Schumer.
The nation has been clamoring for bipartisanship, for the two parties to work together, to do the country.
A nação tem estado a pedir o bipartidarismo para os dois partidos cooperarem em vez de se envolverem em conflitos desnecessários. O acordo foi um raio de esperança.
Yesterday's agreement was a ray of hope.
Palavras de Chuck Schumer, dirigente do Partido Democrático no Senado dos Estados Unidos. Oficialmente, os líderes republicanos não criticaram o acordo que eles tiveram que aprovar, já que incluía a ajuda necessária para as áreas afetadas pelos furacões, e também porque, caso contrário, o governo teria que encerrar as suas portas devido à falta de fundos. Mas, em privado, líderes republicanos não esconderam a sua desilusão. Alguns deles disseram mesmo que em questões importantes, como a reforma do sistema fiscal, vão agora trabalhar sem input da Casa Branca e depois apresentar ao Presidente as suas propostas legislativas para ele as assinar. Os democratas mostraram-se satisfeitos, porque ao aprovar uma extensão dos fundos para o Governo só até dezembro, os democratas poderão fazer exigências numa altura em que o país se prepara para eleições legislativas em 2018 e, claro está, ninguém está interessado em causar uma crise financeira governamental. A imprevisibilidade do presidente Trump leva, contudo, muitos a questionar se este acordo com os democratas poderá durar muito. O historiador Alan Lichtman disse que até agora o presidente Trump tem estado preocupado apenas em agradar à sua base política. Na verdade, ele não se importa muito com as reações ao que ele diz, exceto no que diz respeito à sua base de apoio. Ele adora a sua base, porque essa base adora-o e presta-lhe atenção.
Adulation and attention.
Eram palavras do historiador Alan Lichtman. Hoje, o presidente Trump vai receber na Casa Branca para um jantar 6 senadores, 3 de cada partido, o que indica que para já tenciona seguir a via do bipartidarismo. O tema em discussão deverá ser precisamente a reforma do sistema fiscal. Alguns analistas afirmam que nas últimas semanas, e desde a nomeação do novo chefe de gabinete John Kelly, Trump tem mostrado maior disciplina na governação, como disse o analista Chris Whipple.
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively without empowering your White House chief of staff as first among equals.
Aprendem de maneira dura que não podem governar efetivamente sem dar poderes ao chefe de gabinete da Casa Branca, como o primeiro entre todos na Casa Branca, para que ele possa fazer uma série de coisas, mas mais importante do que isso, para executar a agenda do presidente e para dizer ao presidente aquilo que ele não gosta de ouvir.
And to tell you what you don't want to hear.
Palavras do analista Chris Whipple.
Terça-feira, 12 de setembro, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este aqui é um espaço de saúde na Voz da América em português e convosco está Ana Guedes e o Amâncio Miguel. E vamos começar com uma notícia sobre uma epidemia de cólera no Congo Democrático, onde, segundo a OMS, com frequência é palco de epidemias de cólera, uma doença que se deve sobretudo a más condições de sanitação e falta de acesso à água potável. A OMS diz, contudo, a epidemia deste ano é particularmente preocupante porque não só atinge já 10 centros urbanos, incluindo a capital Kinshasa, como ocorre após a violência na região do Kasai, que tem feito deslocar 1,4 milhões de pessoas. Mas, Amâncio, há uma pesquisa, e agora numa outra notícia de saúde, que indica que o risco de eventos cardiovasculares é complexo, não depende apenas do peso, como se pensava até agora, nem somente da ausência de condições como os diabetes ou o colesterol alto.
É verdade, Ana. Os médicos não devem ignorar o risco de doenças cardiovasculares em indivíduos tidos como obesos saudáveis ou aqueles com peso normal, mas com doenças metabólicas como diabetes. Isto advertem os pesquisadores da Universidade de Birmingham, isto no Reino Unido. E dizem mais, o conceito de obesidade saudável deve ser visto com maior atenção, porque esses indivíduos ainda estão em maior risco para doenças cardiovasculares. E dizem que um obeso é considerado saudável quando, apesar do peso elevado, não há indícios de doenças metabólicas como diabetes, hipertensão e colesterol elevado.
Do mesmo modo, o facto de uma pessoa ser magra, Amâncio, não implica que ela esteja livre de ter ou desenvolver doenças cardiovasculares. A pesquisa também apontou o aumento de risco neste grupo. Isto foi um estudo que foi feito com 3,5 milhões de adultos britânicos e durou 5 anos, não é?
É verdade, durou 5 anos e levanta também desafios, tal como diz a Ana. O ser magricelas como eu, neste caso, não significa que não tenha problemas cardiovasculares.
Exatamente. Diz que mostrou que indivíduos obesos, metabolicamente saudáveis, apresentam maior risco de doenças cardiovasculares comparado com aqueles que também não possuem doenças metabólicas, mas têm peso normal. Os resultados mostraram que há um risco 49% maior de doença cardíaca coronária, 7% maior risco de doença cerebrovascular e o risco aumentado de insuficiência cardíaca, 96%. Ainda, segundo os pesquisadores, indivíduos com peso normal, mas portador de doenças metabólicas, também estão em maior risco.
O mais importante é, a mensagem principal desta notícia, é que, do mesmo modo, o peso não deve ser o único indicador de risco de doença cardiovascular, já que magros com doenças metabólicas também estão em maior risco.
Os Estados Unidos disponibilizaram mais $400 milhões para combater a SIDA em Moçambique. Isto é um dinheiro, Amâncio, que vai ser aplicado essencialmente na província da Zambésia. Porquê a Zambésia, Amâncio?
A Zambésia é, em primeiro lugar, sem ir mesmo para a notícia, é a segunda província mais populosa de Moçambique, depois de Nampula. Há quem diga que, para dados políticos, por exemplo, se consegue vencer as eleições nas duas províncias, pode ter o caminho andado. Mas estamos a falar de saúde. A Zambésia foi uma das províncias mais devastadas pelo conflito e ainda não recuperou. E, além de ter muita população, tem também um índice elevado de pobreza. E naquela província há estudos que indicam que os programas, por exemplo, de tratamento antirretroviral não são grandes.
O financiamento foi formalizado no acordo que foi assinado pelo embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, e a ministra da Saúde, Nazira Abdullah. O valor vai operacionalizar o plano operacional contra a chamada doença do século, que cobre o período que vai de outubro deste ano a setembro de 2018. E o que é que vai poder proporcionar este plano?
Aí está. A iniciativa pretende controlar a epidemia através da identificação de casos e aumento do acesso ao tratamento antirretroviral, que terá como foco, como temos estado a dizer, a província central da Zambésia, por ser a região com o maior número de afetados e menos pessoas assistidas pelo programa de tratamento antirretroviral.
Os Estados Unidos, isto a concluir, já investiram em Moçambique mais de 3 mil milhões de dólares em assistência ao HIV-Sida através do famoso programa PEPFAR. E dados oficiais indicam que cerca de 13,2% da sua população vive com o vírus da doença, portanto é seropositivo, o que corresponde a cerca de 2 milhões de pessoas e que é considerado uma das taxas mais altas do mundo. E pronto, assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Até para a semana, com um abraço da Ana Guedes.
E do Amancio Miguel.
Obrigado uma vez mais. Vamos ficar com a música. Vamos ficar com o cantor brasileiro, Caetano Veloso, Terra.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Jamais te esqueceria. Ninguém suponha, porém, dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Mesmo eternamente, de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente da...
Foi Caetano Veloso, Terra. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2017. O representante da Coreia do Norte, numa conferência sobre desarmamento da ONU, disse que o seu país rejeita categoricamente as sanções que lhe foram impostas ontem pelo Conselho de Segurança, após o seu último ensaio nuclear. Na reunião, o embaixador norte-americano Robert Hood aplaudiu as sanções impostas pelo Conselho, afirmando que a comunidade internacional nunca aceitará a Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, um novo pacote de sanções, destinada a isolar economicamente a Coreia do Norte, que limita importações de petróleo e derivados e proíbe as exportações de têxteis, entre outras medidas. Milhões de pessoas continuam sem eletricidade no estado da Flórida devido à passagem do furacão Irma, embora os efeitos tenham sido menos graves que o previsto depois da devastação provocada na área das Caraíbas. O Irma, qualificado pela Organização Mundial de Meteorologia como o furacão mais forte sempre no Atlântico, voltou a enfraquecer nas últimas horas, encontrando-se agora classificado como depressão tropical, avançando na direção noroeste. Milhares de pessoas ficaram-se em casa e necessitam de abrigo de emergência, sobretudo no leste das Caraíbas, segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde. Na Flórida, a situação foi maior no arquipélago da Flórida Keys, fortificado no domingo por ventos superiores a 215 km por hora. Cerca de 370 mil rohingyas, de maioria muçulmana, fugiram da violência étnica de Myanmar para o Bangladesh desde o fim de agosto, revelou Joseph Tripura, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. São tratados como estrangeiros em Myanmar, país com mais de 90% da população se declara budista, considerados apátridas, apesar da presença de algumas famílias há várias gerações naquele país. No fim de agosto, ataques violentos de rebeldes rohingyas contra postos policiais provocaram uma onda de repressão do exército birmanês. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al Hussein, afirmou que o tratamento que Myanmar reserva à minoria muçulmana rohingya se assemelha a um exemplo do livro de limpeza étnica. A polícia tanzaniana entregou ao Uganda documentos que ligam o líder rebelde da Frente Aliada Democrática, Mukulu, a crimes contra a humanidade. A notícia foi divulgada pelo inspetor-geral da polícia, que disse que as provas enviadas pela Tanzânia vão ajudar a condenar Mukulu, repatriado da Tanzânia em 2015 para o Uganda, onde faz face a acusações de assassinato, terrorismo, crimes contra a humanidade. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A população do Sudão do Sul atravessa a pior crise alimentar do mundo, não provocada pela seca ou por inundação, mas por um conflito humano, uma luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o antigo vice-presidente Riek Machar, que degenerou em guerra civil nos finais de 2013. A fome foi declarada em parte do Sudão do Sul no início de 2017, mas com uma ação rápida por parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, a fome foi aliviada 4 meses mais tarde. Todavia, a segurança alimentar no Sudão do Sul continua com mais de metade da população, 6 milhões de pessoas, enfrentando este ano fome que ameaça a vida. Os Estados Unidos são o maior doador de iniciativa humanitária no Sudão do Sul. Desde 2013 contribuímos com mais de 2 mil milhões de dólares em assistência humanitária para o povo do Sudão do Sul, incluindo aqueles que fugiram para os países vizinhos. 729 milhões de dólares já foram fornecidos no ano de 2017. No Sudão do Sul, um dos maiores obstáculos à entrega de ajuda de emergência é ganhar acesso àqueles que necessitam num dos países mais difíceis e dispendiosos para distribuir ajuda. O Sudão do Sul é igualmente o país mais perigoso do mundo para os trabalhadores de ajuda. Desde que o conflito teve início em dezembro de 2013, 85 trabalhadores de ajuda foram mortos. Segundo as Nações Unidas, cerca de 630 incidentes que dificultaram o acesso humanitário ocorreram entre janeiro e julho deste ano. Cerca de 36 deles envolveram violência contra o pessoal humanitário, mercadorias ou infraestrutura civil. Neste ano e até agora, 27 incidentes de segurança forçaram cerca de 300 trabalhadores de assistência a serem transferidos das áreas de operação. Ao mesmo tempo, as organizações de ajuda têm-se queixado que os seus movimentos são com frequência restritos e com frequência pelo governo. Durante a visita ao Sudão do Sul, a 2 de setembro, o administrador da USAID, Mark Green, afirmou: embora seja verdade que apoiamos o povo do Sudão do Sul, também é verdade que a situação se deteriorou ao ponto em que é apropriado e reexame da política dos Estados Unidos. Apelamos ao Presidente Kiir e ao seu governo para que reconheçam e resolvam a crescente crise humanitária no Sudão do Sul, restaurem um cessar-fogo permanente, reduzindo as ofensivas militares, ponham um termo à obstrução de acesso humanitário, eliminem os impostos exorbitantes aplicados às organizações de ajuda e se envolvam num processo de paz com significado e inclusivo. Foi o editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de dia 12 de setembro de 2017, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.